Podcast Unesp.
O plenário do Senado Federal aprovou por 47 votos a 32 a indicação do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga do STF, deixada pela aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo. A indicação ficou parada na Comissão de Constituição de Justiça, CCJ, por mais de 4 meses, o maior tempo registrado até hoje, e gerou diversos embates e polêmicas sobre a indicação. Já a sabatina durou mais de 7 horas. Nela, Mendonça se comprometeu a defender a democracia e respeitar as instituições democráticas, em especial a independência e a harmonia entre os poderes da República. Afirmou entender que o judiciário deve atuar como agente pacificador dos conflitos sociais e garantir a legítima atuação dos demais poderes, sem ativismos ou interferências indevidas. Sobre a comunidade LGBTQI+, Mendonça defendeu ser inaceitável qualquer tipo de discriminação. Criticado por ser terrivelmente evangélico, expressão criada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro antes de fazer a indicação, Mendonça centrou boa parte de seus esforços para garantir aos senadores que defende o Estado laico e que sua atuação pública não reflete a sua crença pessoal. Antônio Carlos Mazeu, professor e cientista político da Unesp Campus de Marília, explica que a indicação de Mendonça gera preocupações e alertas sobre a manutenção do Estado laico no Brasil.
A indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, depois da sabatina no Senado, coloca um problema de grande importância para a sociedade brasileira. A primeira questão é a maneira pela qual o nome de Mendonça foi indicado. Independentemente da sua trajetória no serviço público, na carreira do jurídico brasileiro, mas foi indicado como uma necessidade de um evangélico, terrivelmente evangélico, um juiz terrivelmente evangélico, para que fosse indicado ao Supremo Tribunal Federal. Isso, em meu modo de entender, vai totalmente contra o espírito que o Brasil criou desde 1889. Para que a gente lembre, até o Império, no primeiro e segundo reinados do Dom Pedro I e Dom Pedro II, a Igreja era vinculada ao Estado, porque não havia a separação entre Estado e religião na medida em que o imperador, os imperadores eram os chefes não só do Estado, mas chefes da Igreja brasileira, como é em toda a monarquia. Quando se proclama a República, em 1889, se separa o Estado da Igreja e mais, começa o processo de separação do Estado da religião. Uma concepção republicana, diríamos clássica, onde o Estado ele não tem religião, o Estado passa a ser o Estado de todos. Esse é o princípio. Um Estado de católicos, protestantes, judeus, muçulmanos, umbandistas e assim, espíritas e assim todas as outras religiões, budistas, né? Então, todas as religiões que estão presentes no Brasil. Esse é um belo legado da proclamação da República Brasileira, é um belo legado daqueles que fizeram a República, em 1889. No entanto, o Brasil sempre teve uma certa tensão no que se refere às posturas laicas do Estado. Basta a gente ver, entra numa repartição pública, tem lá um crucifixo. Independentemente do juiz não ser católico ou cristão, pode ser um judeu, né? Mas está lá o crucifixo que vai contra, inclusive, a ideia da laicidade do Estado. Se esse princípio é válido, e ele é válido, ele é republicano, a eleição de um terrivelmente evangélico fere não só a ideia da laicidade como a Constituição, porque nós estamos no serviço público como cidadãos de um Estado laico. Portanto, a nossa ação enquanto juiz, enquanto professor, enquanto médico, motorista de caminhão, militar, enfim, qualquer coisa que tenha a ver com a vida individual das pessoas, está fora, porque nossa posição é como cidadão, é o cidadão laico. Então, não dá para você ser um médico e dizer, olha, eu sou médico, mas só atuo na perspectiva da minha religião. Você não é médico, você não é cientista. E assim por diante, sou um professor, mas só posso dar autores católicos, ou só posso dar autores evangélicos. Isso quebra a ideia da laicidade. Então, a noção de um juiz evangélico é, assim, de saída, equivocada e errada, no sentido da própria concepção de laicidade do Brasil, não é? Portanto, causa preocupação, não só esse terrivelmente evangélico, esse juiz apenas indicado e aprovado, também existe o outro evangélico, que é um pouco mais, né, que é o Cássio Nunes Marques, que é um pouco mais recatado, um pouco mais recolhido, não tem feito tanta publicidade como Mendonça. E o que fica muito claro é uma posição não de Estado, mas uma posição de governo no que se refere à indicação desses dois juízes. Nada contra eles serem evangélicos. Eu acho que, no plano da vida individual, eles podem ser o que quiserem, né? Evangélicos, católicos, judeus, muçulmanos, espíritas, ateus, pode ser o que quiserem, porque exatamente esse é o espírito da laicidade. Agora, enquanto cidadão, ele tem que ser republicano. E isso me preocupa. Me preocupa, inclusive, a reação de setores do governo, inclusive da primeira-dama. Uma reação, inclusive, vamos assim dizer, pouco ortodoxa no que se refere ao comportamento ritualístico de uma primeira-dama, né? Quando fica sabendo que ele foi indicado, salta palavras em uma língua ininteligível, que, segundo ela, faz parte da religião e que está presente nos escritos, das escrituras sagradas da Bíblia católica ou da Bíblia cristã, não é? E assim por diante. Quer dizer, de qualquer maneira, já mostra uma noção de que, oba, vamos ter agora um juiz que vai defender propostas evangélicas. Isso é um absurdo. Então, o que é que se espera desses senhores, tanto do Nunes Marques, que tem tido, de certa maneira, posições laicas, ainda que muito tendenciosas, sempre afinadas com o governo Bolsonaro, que é um outro problema que vamos tratar daqui a pouquinho, mas se espera desse senhor que foi eleito, do André Mendonça, que tenha compostura cidadã, que haja dentro da Constituição da laicidade do Estado e que tente avaliar com neutralidade aos grandes problemas e problemas complexos que esse Supremo Tribunal Federal atua. No que se refere à questão da necessidade de uma isenção desse juiz, no que se refere ao alinhamento automático a governos, é exatamente a necessidade que o país tem de ter políticas de Estado. Então, um jurista atua como um jurista, um juiz, né, principalmente, atua como um operador de políticas de Estado e não de governo. Vai defender Constituição e leis, independentemente do seu julgamento moral. Porque me preocupa muito. Um juiz que vai ter um juízo de valor porque a pessoa é LGBT, ou porque a pessoa é negra, ou porque a pessoa não é cristã, isso me preocupa. E é exatamente a defesa do Estado laico que nos garante a ampla democracia e a liberdade cidadã e o Estado democrático de direito no Brasil e no mundo. Esperemos que as coisas corram dentro da normalidade institucional e republicana.
Maziu destaca a importância de uma possível participação da população junto a essas indicações no STF e a necessidade de manutenção dos seus respectivos ministros.
O próprio Supremo Tribunal Federal tem sido alvo de discussões, de críticas, de avaliações. Eu mesmo tenho uma impressão de que esta forma de eleição, ela é muito estreita e muito antidemocrática, ainda que venha pelo parlamento. Mas numa sociedade tão dinâmica como são as sociedades do século XXI, onde os debates se dão pelas redes sociais, com ampla divulgação, com amplos espaços de debate, seria necessário que outras entidades da sociedade civil também participassem da indicação e de um membro para ir para uma corte tão importante que é a Suprema Corte do país. É a corte que decide dos casos mais complicados e dão as decisões definitivas e criam as jurisprudências. Então, esse é um aspecto da maior importância. Então, no meu modo de entender, deveriam estar presentes outras entidades além do parlamento, como OAB, como sindicatos, como entidades representativas da sociedade, que pudessem indicar nomes que expressassem, de um lado, a sociedade e que garantissem a presença do pensamento republicano e laico na postura desses indicados, desses juízes indicados. A segunda coisa é o tempo, porque a gente indica um juiz, a sociedade indica um juiz para o Supremo Tribunal Federal, para a Suprema Corte, ele vai até a vida, porque ele vai aposentar com 75 anos de idade e continua recebendo isso, o seu salário integral, que não existe mais para os outros servidores públicos, mas para eles continua existindo, não sei qual é o porquê do privilégio, mas vão continuar recebendo esse salário até a morte. Minha avaliação é que estes juízes deveriam ter um mandato fixo, ou, sei lá, 4 anos com uma reeleição de mais 4 anos, ou mesmo que seja 5 anos e mais 5 anos, ou seja, um mandato de entre 8 e 10 anos, não mais do que isso, para que se pudesse, primeiro, oxigenar o magistrado, a magistratura, oxigena, coloca a dinâmica da sociedade vai para dentro do Supremo Tribunal Federal e dos outros tribunais, né, onde você tem que ter necessariamente uma dinâmica, uma oxigenação cultural e política, no sentido de políticas públicas e de visões de sociedade, né, na dinâmica, na rápida dinâmica que são os acontecimentos e as estruturas que se dão no século XXI.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.